Alô, Roberto Diniz, alô, ouvinte. Tráfico de informação. O ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, não sai das manchetes nesta sexta-feira, dia 20. Mas há uma diferença no noticiário em relação aos dias anteriores. Aparentemente, a informação de que sua empresa de consultoria prestou serviços muito bem remunerados a 20 clientes foi fornecida pelo próprio ministro. Pelos serviços prestados a esses 20 clientes, a empresa do ministro faturou 20 milhões de reais em 2010, ano eleitoral, o que lhe teria permitido multiplicar por 20 o patrimônio pessoal. Afora a curiosa repetição do número 20, o noticiário traz também uma novidade. Não se percebe aquela avalanche de declarações de políticos oposicionistas, como aconteceu em denúncias anteriores contra integrantes do governo. Outra diferença em relação a outras histórias: a imprensa tenta, mas não muito, descobrir os nomes das empresas que teriam sido responsáveis pelo fabuloso sucesso empresarial de Antônio Palocci. Normalmente, o noticiário ataca os personagens do setor público envolvidos em casos suspeitos, mas não demonstra esforços para expor as empresas privadas envolvidas. No caso do ministro da Casa Civil, o processo de blindagem realizado pelo governo é facilitado pelo desinteresse da oposição em alimentar o fogo. Provavelmente, o noticiário teria amainado nesta sexta-feira, dia 20, se o próprio ministro não o tivesse alimentado com as informações que forneceu ao preparar um relatório a ser enviado à Procuradoria-Geral da República. Quase tudo que os jornais publicam tem essa origem, mas o vazamento de uma informação desse tipo só ocorre quando interessa a quem detém essa informação. Palocci contratou uma grande empresa de relações públicas e assessoria de imprensa para administrar a crise. Em casos como esse, normalmente os consultores recomendam oferecer alguma informação inofensiva para distrair a imprensa, enquanto se procura isolar os fatos eventualmente negativos. Até mesmo a declaração de que ex-ministros têm grande valor no mercado deve ter sido parte dessa estratégia. A frase é uma tradução politicamente correta de tráfico de influência. Agências de comunicação conseguem controlar rapidamente crises desse tipo porque sabe-se que a imprensa tem uma capacidade de investigação muito reduzida. E sabe-se também que, assim como a oposição, a imprensa não quer discutir certos assuntos porque também vive de traficar influência. O perigo dos jargões. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Escrever bem é pensar bem. Quem tirou este ditado do esquecimento foi aparentemente o grande jornalista e exímio prosador, o mineiro Otto Lara Rezende. Erro de concordância, além de doer nos ouvidos, atravanca o pensamento, trava a comunicação, cria ruídos, comunica erradamente. É salutar esta polêmica sobre a correção da linguagem, motivada pelo livro do Ministério da Educação. Este contencioso é um dos melhores serviços que a imprensa pode prestar à sociedade. Mas se a imprensa está efetivamente empenhada em levar adiante a pendência, conviria que examinasse o seu próprio desempenho como ferramenta para a divulgação das normas cultas. Não podemos deixar de reconhecer que a mídia impressa escreve mal. Nosso rádio e nossa TV expressam-se pior ainda. São muitas as exceções, mas também são muitas as comprovações da regra. Nossos blogs repousam nos impropérios e o Twitter, como sentenciou José Saramago, está próximo dos grunhidos. Acontece que esses grunhidos, muito em breve, poderão constituir um jargão. Este é o perigo, porque o jargão é uma linguagem viciada, disparatada, segundo o dicionarista Antônio Weiss. O jargão, na verdade, é uma sublíngua que pode até ser reabilitada e requalificada, mas isso leva séculos. A reversão só acontecerá quando este jargão for capaz de produzir uma literatura e expressar ideias abstratas. Cabe à mídia, tanto impressa como falada, evitar que o idioma se transforme em jargão. Ela será a sua primeira vítima.